Com a chegada da série dos Anéis de Poder, eu sinto que muita gente está falando sobre Senhor dos Anéis na Terceira Era e essa nova série vai ser na segunda, mas o que exatamente isso significa? O que são as eras em que Tolkien dividiu cronologicamente a história do mundo dele? E aqui eu quero dar uma explicada, né, para uma contextualizada, justamente para você ir assistir a série sabendo o que exatamente foi a Segunda Era, sabe? Porque quando a gente fala de prequel de Senhor dos Anéis, às vezes a gente acha, inclusive, que é uma coisa meio Star Wars, sabe? É um negócio imediatamente antes ou um pouco antes, e não o quão mitologicamente distante esses dois tempos estão, a Segunda e a Terceira Era. Então, para começar, a gente precisa entender um pouco sobre como foi criado o universo do Tolkien, né? É isso eu digo dentro da história. Tinha esse deus, Eru Ilúvatar, e ele criou os Valar. Os Valar compuseram uma música junto com Eru. Um desses Valar era o Senhor do Escuro, Morgoth, do qual o Sauron é aprendiz. Enfim, nessa grande concerto que os Valar fizeram, eles escolheram um livre-arbítrio durante essa música. E quando essa música terminou, Eru falou: "Olha, a música de vocês gerou algo." Ele aponta para esse algo, e esse algo é Ea, que é a existência, o universo. Dentro desse universo Ea existe Arda. Arda é o nosso planeta. O planeta aqui em que a Terra-média está, né? Teoricamente, dá para falar até que o nosso planeta, já que em algum momento essa história foi uma origem mitológica para a Terra. Para a Inglaterra, na verdade. Enfim. Ok. Então agora existe um mundo chamado Arda. E nesse mundo existem pessoas, existem espíritos vindo lá. Esses espíritos são os Valar e os Maiar. Os Maiar são justamente esses menores. Aqui a gente tem, por exemplo, Mithrandil, que depois vai ser o Gandalf, ou o próprio Sauron, e vários outros Balrogs. Eles estão no mesmo nível hierárquico que os Maiar, por exemplo, sabe? Ou as aranhas gigantes e esses espíritos que estão criando formas ainda, né? Aí os Valar vão lá, eles ficam moldando esse mundo ao bel prazer, e o Morgoth, que na época chamava Melkor, ele ia lá e ia destruindo, né? Aí o Manwë, que era o líder dos Valar, ele ficava puto, aí ele falou: "Ah, mano, fica no seu canto aí, a gente fica no nosso." E aí se separou esses dois continentes, né? O continente da Terra-média, né? Que nessa época a gente pode falar principalmente de Beleriand, né, que era a costa desse continente, e o continente de Varda, que é onde os Valar ficaram. Aí, tempo passou, Valar era o lugar mais lindo que existia, a Terra-média ficou só sendo uma distorção do que os Valar faziam lá antes, e aí os elfos acordaram. Os elfos acordaram, alguns ficaram na Terra-média, esses são em sua maioria os Teleri, alguns Teleri foram para Varda. Mas a maioria dos elfos foi para Varda, né? E aí lá em Varda, nesse continente onde só tem Valar, esse continente só tem Valar, tem um continente que só tem Valar e agora os elfos chegaram para morar lá, e tem um continente que é o continente em que a Terra-média vai se desenvolver mais tarde. Beleza. Difícil simplificar tanto isso aqui, né? Aí, nesse continente em que tinha os elfos, em que rolou uma putaria, né? Por exemplo, o Morgoth foi preso por 3 eras e voltou, mas assim, isso aí já é loucura demais, né? Houve um evento em que um cara chamado Fëanor foi roubado, né? As Silmarils dele foram roubados, e ele jurou vingança contra o Melkor barra Morgoth. Nesse momento ele alcunha de Morgoth, que é o inimigo escuro do mundo, em tradução livre. Então, aí quando o Fëanor vai fazer isso, ele se autodeclara o líder supremo dos Noldor, porque o pai dele morreu e o pai dele era. Então ele se torna o líder supremo dos Noldor. Ele pega os barcos desses grupos Teleri que estavam lá e vão até a Terra-média. No dia que o Fëanor e os Noldor chegam na Terra-média, o dia que os Noldor chegam na Terra-média é quando começa a Primeira Era. Entenderam? Nesse mesmo dia, entre aspas, acontece a criação do Sol. Porque até então a luz existia na Terra-média. Na Terra-média não, na verdade. No, em Arda. por duas árvores gigantes que emanavam luzes, e essas duas árvores tiveram a luz delas sugadas pela Ungoliant, a mãe da Aracno, uma aranha gigante que suga a luz. Ela sugou toda a luz dessas árvores, sobrou a luz dessas árvores, que foi construída inclusive a Vânia. Meu Deus do céu, esqueci o nome dela. Enfim, essa luz foi sugada, só sobrou nas Silmarils. Então, beleza. Primeira Era começa quando os Noldor chegam na Terra-média. Os Noldor vão dar origem a basicamente todos os elfos que a gente gosta, né? Dessa grande história. Até quando vai a Primeira Era? Chegam os Noldor lá, aí a gente vai ter aí Fingolfin, Fingon, vai ter uma caralhada de rei, Fëanor, né? E os filhos desses reis, e a gente vai ter Beren e Lúthien, a gente vai ter a queda de Gondolin e um monte de evento nas Primeira Era, que vai durar 580 anos, mais ou menos, acho que 587, se eu não me engano. E aí, durante todas essas guerras que vão acontecer, vamos acabar com um cara chamado Earendil atravessando para esse outro continente e pedindo ajuda dos Valar para derrotarem esse cara horrível chamado Morgoth, que está na Terra-média. Os Valar vão a Catar, eles vão lá, eles vão macetar Morgoth, macetar o exército de Morgoth e vão fazer inclusive esse continente chamado aí Beleriand afundar. Que ele era a costa do que hoje é a Terra-média, né? Então, assim, pensa que tinha um continente que a Terra-média não dava para o mar, tinha um outro continente lá, e aí esse continente afundou. Perfeito? Ok, colocado isso. Quando eles matam Morgoth e jogam ele pro vazio de Ea, nesse momento acaba a Primeira Era. E qual que é o começo da Segunda Era? O começo da Segunda Era são com os dois filhos de Elendil, na verdade, os dois filhos de Earendil, um deles Elendil e o outro Elros. Eles decidem. Elros decide, se eu não me engano, me peço perdão se eu estiver confundindo algo. Elros decide ser um mortal e Elendil decide ser imortal, né? Se eu não me engano, é isso. Então a gente tem basicamente. Essa raça de meio-elfos que deriva desse grande herói Earendil. Um deles decide ser homem e o outro decide ser elfo. E aí, beleza, o elfo ele vai ser mais um dos reinos que eu já vou abordar. Mas quanto aos humanos, esses vão ser conhecidos como Dúnedain, que é uma linhagem que vive até 500 anos. O Aragorn faz parte dessa linhagem. E esses caras aí. Eles vão ganhar meio que como um agradecimento de Eru e dos Valar, vão ganhar uma ilha, a ilha de Helena. Helena, o nome da ilha, com o reino de Númenor dentro da ilha. Essa ilha vai durar muito tempo, muito tempo. O principal evento que vai rolar lá dentro, eles vão enfrentar Sauron nesse período, eles vão vencer guerras, vão perder guerras e tudo. Mas o que a gente precisa saber, principalmente sobre Númenor, é que existiam os Homens do Rei e os que eram fiéis aos Valar. Os Homens do Rei, eles não acreditavam nos Valar. O que é meio esquisito se você pensar que eles sabiam que os Valar existiam, né? Tipo, é recomendado você acreditar em Deus se você pode vê-lo, né? Mas enfim. Aí se existem pessoas que viram, sabe? Sei lá, maluquice isso. Mas então. Aí esses. Essa. Esse monte de ideais heréticos que os homens tinham em Númenor, que os númenorianos tinham, fizeram a cobiça deles, muito interferido pela vozinha do Sauron cochichando no ouvido deles, atacarem o Valinor, né? Valinor é a cidade capital desse continente de Varda, onde ficam os Valar, né? Até os homens chegarem para atacar, porém, aconteceu outras coisas no continente, né? Que a gente conhece como Terra-média. Esse continente, a gente pode falar principalmente dos reinos de Eregion, que eram comandados por Gil-galad, que se tornou o rei supremo dos Noldor, depois dessa treta toda da Primeira Era. Quando Gil-galad morre, no finalzinho da Segunda Era, que é aquela cena inicial do Senhor dos Anéis, inclusive, ele é o último rei supremo dos Noldor. Acaba com essa parada, por isso que não existe um rei supremo no Senhor dos Anéis, né? Além disso, a gente tem também. Dessa historinha aí, a Galadriel com o reino dela de Lothlórien. Ela faz isso quando ela tem uma dissidência com um dos melhores amigos dela, que é o Celebrimbor, que é o dono de outro reino, que esse vai ser, sim, Lindon, né? Ele é o dono do reino de Lindon, e, nesse caso, o Celebrimbor, ele foi meio que enganado e traído pelo Sauron. É por isso que ele brigou com que a Galadriel brigou com ele, sabe? Eles sabiam que esse cara chamado Anatar, que é um disfarce de Sauron, tinha algo de errado quando ele chegou querendo fazer anel, né? Mas o Celebrimbor foi lá e ajudou. Enfim, o Celebrimbor também morre traído por Sauron, né? Numa briga com Sauron. Enfim, toda essa putaria acontece e aí se reúne, né? Desculpa. Depois que a gente tem esse evento em que os homens vão para o continente dos Valar, Manwë chega para Eru, Manwë, o líder supremo dos Valar, chega para Eru, o deus, e fala assim: mano, tá difícil de lidar com isso aqui, olha, tá vendo? Eles estão colando aqui, eles estão encostando aqui, eles não podem encostar aqui. Aí o Eru vai descer pela primeira e única vez na história de Arda, vai descer dos céus, vai pegar o planeta, que na época era plano, era literalmente um plano, ele vai pegar e ele vai transformar em um globo. Ah, nesse momento que a Terra-média vira um globo, que esse mundo vira um globo, e aí quando ele faz isso, ele dobra bem onde está Helena, né? E aí a ilha de Númenor se afunda e eles perdem Númenor. Então Númenor barra Helena só existe na Segunda Era, né? É um presente dado e tirado no começo e no fim da Segunda Era. Quando ele faz isso também, o Eru cria essa questão de que o continente de Varda, que tem Valinor, ele deixa de existir nessa bolota, nesse globo, e ele passa a existir meio que como um plano espiritual que você só consegue chegar através de uma fina faixa de água que leva até lá. O único elfo que conhece essa faixa é Círdan, o Rei dos Portos, que provavelmente está na série da Amazon e provavelmente e está no final de Senhor dos Anéis. Ele aparece lá no finalzinho, lá nos Portos Cinzentos, quem lembra? Esse Círdan é só ele que conhece a rota. Beleza. Então, nesse finalzinho, né, o Sauron tá atacando o puteiro de novo, tá querendo se tornar o Senhor do Escuro, né, que nem o mestre dele quis. E aí, que o Galad manda um convite para todos os povos livres da Terra-média, eles leem, concordam e se juntam. E aí a gente tem a última aliança entre homens e elfos, né? Não é a última, né? O nome em maiúsculo é a última aliança entre homens e elfos, né? Que é justamente a batalha que a Galadriel descreve no comecinho do Senhor dos Anéis do filme, quem lembra, né? Em que o Isildur vai matar o Sauron e pegar os anéis, o anel dele, né? E o Galad morre, né? Putz, é aqui que tem o Elendil, eu confundi o nome lá atrás mesmo, mas beleza. O Elendil morre também. E o Isildur, né, que é o cara que poderia ter jogado o anel no fogo de Mordor e não o fez, esse cara é aqui, ele consegue o anel, né? Então tá, nesse momento, quando o Sauron é derrotado, o que que acontece? Acaba a Segunda Era. Então aqui é o ponto em que a gente coloca um fim para a Segunda Era. Beleza, então a Segunda Era é basicamente a história de ascensão e queda dos Númenóreanos, né? Enquanto a Primeira Era, com seus 600 anos, é a ascensão dos Noldor na Terra-média contra Morgoth, a Segunda Era, já com 2.000 anos mais ou menos, é a história da ascensão e queda de Númenor enfrentando Sauron. A Terceira Era já tem uns 3.000, já vai ter uns 3.000 anos, né? Vai ser maior que as outras duas. Essa Terceira Era. Então, vai ser um período de relativa paz e de desconexão entre os povos até o surgimento da ameaça que a gente vê no finalzinho, né? Mas assim, continua existindo mal, né? A gente tem, por exemplo, o Witch King, ele continua atacando terror durante todo o norte lá, sabe? A gente tem, por exemplo, o Smaug, né? Que é uma criatura de Morgoth, que pega Erebor, né? Lá no Hobbit. Então, assim, continua existindo bem e mal e essas lutas, sabe? Tem eventos nesses 3.000 anos, mas é só que a história é um pouco mais desconexa, assim. O que a gente pode falar de fechamento, né? No começo da Segunda Era, o Isildur perde o anel e o anel é reencontrado no finalzinho, né? Que tava com o Gollum lá no finalzinho da Terceira Era, quando o Bilbo acha. Isso a gente pode falar. Dá pra falar que é a história do sumiço e encontro desse anel. É importante falar do que são os Maiar, né, também, porque quando, lá no finalzinho da Segunda Era, Manwë mandou os Magos Azuis para impedir que a sombra de Sauron aumentasse. E um pouco antes, ele mandou também Glorfindel, que era um elfo que morreu na queda de Gondolin, e o Manwë mandou de volta. Ele é o único elfo que ressuscitou assim. Quer dizer, putz, também tem a Lúthien, né? Mas a Lúthien, ela ressuscitou como um homem, enfim, como um mortal. Aí o Glorfindel, ele vai lá para aconselhar os elfos. Então, beleza. Já tem esses três aí que mandou esses Maiar aí para cuidarem das coisas. E quando começa a Terceira Era, Manwë manda mais três, né? Saruman, Gandalf e Radagast. O que são esses Maiar? Esses Maiar são meros conselheiros, né? Eles estão lá para aconselhar e evitar que o mal se espalhe no mundo novamente, que o mal volte, né? Eles recebem essa forma de idosos, meio que pro poder deles ficar concentrado num corpo mais fraco, sabe? Para não ser OP demais. É meio que isso, né? Quanto aos magos, o Glorfindel, ele existe em Senhor dos Anéis. Ele aparece no Conselho de Elrond, então ele ainda tá lá aconselhando. E, no caso dos elfos, dos Magos Azuis, eles só somem. Ninguém sabe direito onde eles estão, né? Aí, no final da Terceira Era, Gondor volta a ter um rei. Este sendo Aragorn, ou Elessar, né? Esse sendo Elessar. Então, a gente tem a volta de um rei para Gondor, reunificando o Reino dos Homens. A gente tem a morte definitiva de Sauron, aprendiz de Morgoth. Então, esses dois Senhores do Escuro agora já eram para sempre. E a gente tem os elfos saindo da Terra-média, todos eles. Eles fazem uma grande travessia, um grande êxodo, vão todos até os Portos Cinzentos, onde pegam seus barcos para Valinor. Todos os elfos voltam para Valinor, ficando assim só os homens e a Quarta Era, que acaba, né, com esses eventos. A Terceira Era acaba e começa a Quarta Era, que vai ser conhecida como a Era dos Homens. E aqui estamos nós até então.